Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que tem como título: Do que é teu, te damos. Do que é teu, te damos. Essa foi uma verdade que Davi descobriu. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele descobriu num momento muito peculiar, num momento muito importante, singular da sua vida, da sua jornada, do seu relacionamento com Deus. Quando Davi passou a planta do templo para o seu filho Salomão, e ele então declara que tinha juntado muita coisa para a construção da casa do Senhor, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, marfim, madeira, muitas coisas, de tudo que ele tinha, e também o povo tinha juntado muita coisa, e eles foram entregar ao Senhor esta grande oferta. Davi descobriu uma coisa. Ele falou: Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo para que possamos dar ao Senhor alguma coisa? E ele então declarou essa verdade: Senhor, tudo é teu, do que é teu, te damos. Então a palavra de hoje é sobre isso: do que é teu, te damos. Amados, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que esta é a essência do relacionamento com Deus. Essa verdade é a essência da adoração. Então guarda no seu coração, por enquanto, esta verdade apenas: do que é teu, te damos. Amém? Mas nós vamos começar num outro texto. Isso foi apenas uma introdução sobre o título. Nós vamos começar no texto de Filipenses, capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, verso 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, eu vou ler até o 9. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Estou lendo na nova versão internacional. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E o verso 13 ainda nos diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Amém? Veja, a palavra diz: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ou o mesmo sentimento, como está em algumas traduções. Tem a mesma atitude. Qual foi a atitude de Jesus? Ora, Jesus esvaziou-se. Jesus esvaziou-se. Fale aí para o seu vizinho, se você quiser, é claro. Diga: Jesus esvaziou-se. E a palavra diz para nós imitarmos essa atitude. Nos esvaziarmos. Obviamente, Jesus esvaziou-se da sua condição de Deus. Ele podia se agarrar a isso, mas ele se esvaziou e se humilhou até a morte, morte de cruz. E se nós temos que imitar Jesus, do que nós precisamos nos esvaziar? É claro que não é da nossa condição divina, porque ninguém é Deus. Mas nós precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Amém? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, você precisa se esvaziar de você mesmo. Essa é a atitude que nós devemos imitar. Jesus esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se. Nós precisamos, diante dele, fazer a mesma coisa. Por isso que ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que ele diz, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Por isso que a escritura diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele vos exaltará. Jesus esvaziou-se, se humilhou até a morte. Nós devemos nos esvaziar e levar consigo conosco a morte de Jesus. Por isso a escritura diz que nós devemos levar todos os dias a morte de Jesus. Colossenses 3 diz, porque morrestes. E o que é isso? Esvaziar e morrer. Ora, podemos falar deste morrer, desse esvaziar de diversas maneiras, mas basicamente é a desistência de nós mesmos. Em outras palavras, é chegar à conclusão de que é impossível para o homem por si mesmo agradar a Deus. É chegar à conclusão que é impossível para o homem, por si mesmo, agradar a Deus. E essa é a razão de nós nos esvaziarmos. Porque a gente fica pensando, mas por que, afinal de contas, eu preciso me esvaziar? É simples. Porque se nós não nos esvaziarmos, enquanto nós permanecermos com as nossas coisas, não temos acesso às coisas de Deus. Por isso que ele diz constantemente nas Escrituras, esvazie-se de você mesmo. Para quê? Para que você possa ter acesso às minhas coisas, às coisas celestiais, às coisas que já estão disponíveis para nós gratuitamente em Cristo Jesus. Então, enquanto eu permaneço nas minhas coisas, eu não tenho acesso às coisas dele. Ok, então eu preciso me esvaziar. Do que é que eu preciso me esvaziar? De tudo que é meu. Eu preciso me esvaziar do meu orgulho, por exemplo. Eu preciso me esvaziar da minha justiça. Eu preciso me esvaziar da minha bondade. Eu preciso me esvaziar da minha capacidade. Eu preciso me esvaziar do meu mérito. Eu preciso me esvaziar da minha utilidade. Eu preciso me esvaziar da minha força, eu preciso me esvaziar da minha alegria, eu preciso me esvaziar da minha paz, eu preciso me esvaziar do meu poder, eu preciso me esvaziar de qualquer coisa que seja minha. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, para que eu possa ter acesso às coisas do Senhor. Essa é a morte que nós temos que carregar. Esta é a humilhação que nós precisamos decidir. Esse é o esvaziamento, é o processo pelo qual nós precisamos passar. Imagine que você chegasse em algum momento, tivesse uma experiência de estar em frente a Jesus, literalmente. Você está lá no seu quarto, de repente Jesus vem, aparece E ali está o Senhor na sua frente. E aí ele começa a perguntar para você, ou para mim, você tem alguma justiça? Né? Aliás, vamos falar de uma terceira pessoa, não tem nada a ver comigo nem com você. É alguém lá de fora. Jesus apareceu para alguém. E ele pergunta para essa pessoa, você tem justiça? E a pessoa diz, sim, eu sou uma pessoa justa, eu tenho tentado ser justo, eu tenho procurado ser justo. E Jesus diz, ok. Você tem bondade? E a pessoa responde assim, sim, eu estou tentando ser bom com as pessoas. Talvez não estou conseguindo com todo mundo, mas daquilo que depende de mim, eu estou tentando ser bom. E aí Jesus pergunta, você tem capacidade? A pessoa diz, sim, eu sou capaz de realizar algumas coisas, de fazer muitas coisas. Você tem paz? Ele pode perguntar, e a pessoa diz, sim, eu estou em paz. Você tem força? Sim, tenho força para trabalhar, tenho força de vontade. Mas, amados, olhando para as Escrituras e para o Evangelho, nós chegamos à seguinte conclusão de que se a resposta para qualquer dessas perguntas é sim, então ele não veio para nós. Fala aí para o seu vizinho, se você responder sim, Jesus não veio para você. Como assim? Porque Jesus veio para os perdidos. Ele veio para os perdidos. Por isso a gente precisa se esvaziar de tudo que é nosso. Por isso nós precisamos zerar, como a gente tem dito ultimamente, de tudo que é nosso. Por isso que quando Jesus se torna o nosso Senhor, nós o confessamos como Senhor, as Escrituras nos orientam a nos batizarmos. E sabe o que o batismo diz? O batismo diz o seguinte: eu estou morto absolutamente para mim mesmo e vivo para Deus. Figura do batismo. Então, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: a essência do nosso relacionamento com Deus não está baseada, não está fundamentada no que nós fazemos, mas totalmente, completamente fundamentada no que Ele faz. Amém? Vou dizer novamente, é importante isso. A essência do nosso relacionamento com Deus não está baseada, não está fundamentada no que nós fazemos, mas totalmente no que Ele faz. No que Ele fez e no que Ele faz. Continua fazendo. Em outras palavras, se eu penso no relacionamento com Deus, eu preciso entender que Deus não recebe nada que é meu. Falei para o seu vizinho, Deus não recebe nada do que é nosso. Conversa estranha, mas é isso. Deus não recebe nada do que é nosso. Mas por que ele não recebe nada do que é nosso? Porque é simples, porque nada é nosso. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus não recebe nada que é nosso. Porque nada é nosso. O senhor Jefferson falou agora há pouco, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele não recebe nada que é nosso, porque nada é nosso. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas e Ele espera que nós reconheçamos isso. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Todas as coisas existem por causa do Senhor. Então, a conclusão que nós precisamos chegar é que Deus só aceita, só reconhece, só considera o que Ele faz, não o que nós fazemos. Guarda isso. Isso é chave para relacionamento com Deus, é a essência do relacionamento com Deus, é a essência da nossa adoração a Deus. Deus só aceita e reconhece, Deus só considera o que Ele faz, não o que nós fazemos, porque Ele faz e fez todas as coisas. Deixa eu dizer de outra maneira, usar alguns exemplos bíblicos sobre relacionamento com Deus. Abraão. Abraão foi um homem que conheceu a Deus, que tinha uma aliança com Deus. Deus procurou um homem e achou Abraão. Fez uma aliança com Abraão. Abraão era um adorador. Abraão, onde passava, levantava altares ao Senhor. E Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de uma multidão, e que de sua descendência seria como as estrelas que estão no céu, como a areia da praia. Abraão creu nesta promessa. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão esperava que Deus lhe desse um filho. Como o tempo estava passando, Abraão, junto com a sua mulher Sara, tentaram ajudar a Deus. Abraão envolveu-se com a serva Agar e nasceu Ismael. Então Abraão, tentando cumprir a promessa de Deus nele mesmo, gerou um filho chamado Ismael. Em outras palavras, Ismael é fruto da ação do homem, não da ação de Deus. Mas depois de muito tempo veio Isaque, o filho da promessa. Ação de Deus, não do homem, porque Abraão mesmo nem tinha condição de ter filhos, já estava envelhecido, e Sara também. Então, certo dia, Deus prova Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, diz que Deus provou a Abraão e ensinou a Abraão a essência do relacionamento, a essência da adoração, a essência da oferta. Deus provou Abraão lhe pedindo seu filho Isaque. E sabe o que Deus disse para Abraão? Disse assim: Abraão, isso é Gênesis 22, capítulo 1, versículos 1 e 2. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em sacrifício no lugar onde eu te mostrarei. Alguém poderia dizer: peraí, Deus, toma o teu filho, o teu único filho, como assim? Abraão não tem um único filho, Abraão tem dois filhos. Abraão tem Ismael, que nasceu primeiro, e Isaque, que nasceu depois. Como é que Deus diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em holocausto, em sacrifício? Como que Deus diz que Abraão tem um só filho? É simples. Ismael, Deus nem considerou, porque Deus não considera o que o homem faz, Ele só considera o que Ele faz. Somente Isaque foi fruto da ação de Deus. Por isso, Se nós queremos entender relacionamento com Deus, se nós queremos entender adoração, se nós queremos entender oferta, se nós queremos entender vida com Deus, nós temos que entender essa verdade central. Deus só considera o que Ele mesmo faz, não considera o que nós fazemos. Amém, amados? Davi também entendeu isso, né? Dizia no início da mensagem, Davi estava naquele momento de juntar muita coisa para oferecer a Deus, juntou muitos recursos, tudo em abundância, e era muita coisa mesmo, muita coisa valiosa, muito ouro, muita prata, muitas joias, muitas pedras preciosas, muitos panos finos, muito de tudo. Muito de tudo. Tudo, diz a Bíblia, em abundância. Essa história está lá em 1 Crônicas 29. Eu vou ler a partir do verso 10 para a gente situar e perceber como Davi entendeu essa verdade central. Vou ler a partir do verso 10, quando Davi está louvando ao Senhor, ele está orando. E a Bíblia diz assim, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque é teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. É a introdução da oração de adoração de Davi diante de todas aquelas ofertas que ele estava trazendo a Deus. Mas aí Davi diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos ou estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Davi disse, olha, juntei tudo isso, eu juntei, todo o povo juntou, nós juntamos aqui as melhores coisas, as coisas mais preciosas, e nós vamos fazer uma oferta tremenda para Deus, memorável para Deus, mas tem uma coisa, é tudo dele. Em outras palavras, não temos participação nenhuma. Só juntamos o que era dele. Davi pensou, peraí, o que eu posso dar? Se tudo é teu. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que ele habita, tudo é dele. O que nós estamos dando para ele? Nada. Do que é teu, te damos. Do que é teu, te damos. Essa é a essência do relacionamento com Deus. Do que é teu, te dou. Essa é a essência da adoração. Do que é teu, te damos. Essa é a essência para a oferta. Do que é teu, te damos. Isso, amados, se aplica a qualquer coisa em nossa vida. Qualquer coisa. Dentro da igreja, fora da igreja, qualquer coisa. Se nós trazemos uma oferta ao Senhor, a pergunta é, será que nós temos condições de dar uma oferta? Não, não temos. Se alguém pensar assim, hoje eu dei uma grande oferta a Deus, tenho certeza que Ele vai ficar impressionado comigo. Os céus vão ficar impressionados comigo hoje. Dei uma grande oferta. Não, Deus não está impressionado com você nem comigo. Nós não demos nada que já não era dele. Tudo é dele. E ele deixou o que é dele, ou uma parte do que é dele, nas nossas mãos. Ele deixou uma parte do que é dele nas minhas mãos para guardar, para multiplicar, para trabalhar com isso. E se ele pede e eu não dou, eu sou rebelde e ladrão. Simples assim. Porque eu estou retendo o que não é meu. Isso, na verdade, não é nada novo. Estou falando aqui do princípio de mordomia cristã. Em termos de oferta. Tudo é dele. Senhor, tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. E ele não recebe nada, ele não considera aquilo que não é dele. Se eu chegar diante de Deus e falar, Deus, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui eu trabalhei. Isso aqui eu conquistei. Isso aqui é fruto do meu esforço. Isso aqui é fruto da minha capacidade. Isso aqui é fruto da minha inteligência. Isso aqui é parte da minha riqueza, mas eu estou considerando dar isso aqui para o Senhor. Essa oferta é uma oferta na carne. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Ele só aceita o que é dele, não aceita o que é nosso. Fala para o seu vizinho de novo, ele só aceita o que é dele, não aceita o que é nosso. E tem gente que dá, fala, anota aí, hein? Está impressionado, né? Pensou que eu não ia dar. Mas eu dei. Só para te pegar. Deus não está impressionado com a gente. Eu lembro meu irmão uma vez contando testemunho de que ele deu um relógio para Deus. Muitos anos atrás. E ele falou, olha, eu senti que devia dar, mas dei com muita tristeza no meu coração, porque era o relógio que eu gostava e tal, e enfim, foi mais um testemunho, porque quem ouviu falou, meu, pega lá de volta onde você deu, não sei aonde, onde tinha dado o relógio, mas ele no final disse, mas eu dei, então falei, Deus, eu vou dar aqui, ó, é o meu relógio. Pergunta seu vizinho, tem oferta na carne? Pode responder, tem. Tudo que é nosso é oferta da carne. É obra morta diante de Deus. Já pensou Davi? Senhor, olha, esse monte de ouro aqui, está impressionado, né? Sabia que eu ia te impressionar hoje. Eu sou o cara. Coitado, se Davi pensasse assim. Davi, diante de uma montanha de ouro, diante de uma montanha de prata, diante de uma montanha de tanta coisa preciosa, de marfim, de madeira, de tudo que era necessário, diante de toda aquela riqueza, e era realmente muita coisa, ele disse, nada é meu. Quem sou eu para dar alguma coisa? Tudo é teu. Do que é teu, te damos. Do que é teu, te damos. E eu estou falando aqui de oferta, mas, como eu disse, qualquer área da vida. Louvor e adoração, por exemplo. Posso dar alguma coisa para Deus que o impressione? Ah, hoje eu cantei muito. Né? Toquei, cantei afinado. Todos gostaram e aplaudiram. O louvor que eu fiz foi uma bênção. Podemos dar alguma coisa para o Senhor? Não. Se não fizermos para Ele, se não o reconhecermos, se cantamos achando que a capacidade é nossa, Ele nem considera. Ele nem considera. Qualquer coisa. Se não for dele, e esse é o princípio, dele, a glória é dele. Nós podemos cantar, podemos jejuar, podemos fazer qualquer coisa. Pode ser uma mensagem do púlpito. Se o pregador achar que a mensagem é dele, já é uma obra morta, uma letra morta. E a Bíblia diz assim mesmo: a letra mata, o espírito vivifica. Pode ser até emocional, pode muita gente gostar, aplaudir, falar: puxa, que legal, que mensagem elaborada, que interessante, que tocante e tal, mas se alguém achar que é dele, com a capacidade dele, com a força dele, com a habilidade dele, é letra morta. Porque a mensagem, ou qualquer outra coisa, tem que vir do Senhor, inspirada por Ele, dirigida pelo Espírito Santo. Em outras palavras, só tem valor o que Ele faz, não o que nós fazemos. Amém? Repita para o seu vizinho de novo: só tem valor o que Ele faz, não o que a gente faz. A glória é dele. Ah, mas é só coisa dentro da igreja? Não, em qualquer lugar. No trabalho, por exemplo. Alguém está lá no trabalho, o cara enche o peito e fala: eu sou o gerente aqui. Cada dia estou melhor. Minha capacidade. Eu sou o advogado. Eu sou o administrador, eu sou o empresário de sucesso, o gerente, mecânico, seja o que for. Se alguém pensar assim: estou dando certo porque eu sou bom, está perdido. Não somos. Simples assim, não somos. Precisamos reconhecer o Senhor. Precisamos reconhecer o Senhor e precisamos reconhecer também que não temos em nós mesmos a menor condição de ser alguma coisa. Se a gente tivesse a menor condição de ser alguma coisa, a Escritura não diria para a gente: morra. Se nós tivéssemos qualquer condição em nós mesmos, a Escritura diria assim: olha, realmente tem uma parte da sua vida que é ruim, mas outra parte é muito boa, vamos separar bem as coisas. Não, a Escritura diz: desista de você. Desista. Alguém está pensando: mas desistir como? É parar de fazer as coisas? É parar de trabalhar? É parar de viver? Não, é desistir de você e continuar fazendo tudo para a glória dele. Dando glória ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É entender que ele opera em nós. É o favor dele, nós apenas cooperamos com ele. Somos isso, cooperadores. Quando Paulo foi resolver um problema lá em Coríntios, no capítulo 3, que alguns estavam dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo disse assim: olha, quem nós somos? Nós não somos nada, nós somos apenas cooperadores do Senhor. Ele é que faz, ele é que opera. Paulo disse: eu trabalhei, não eu, mas a graça de Deus, o favor dele operando em mim. Ele, eu preciso reconhecê-lo. Porque se a gente não reconhecer o Senhor, nós estaremos no modo nós mesmos. E no modo nós mesmos, nós não acessamos as coisas do Senhor. Pode ser qualquer coisa. Paternidade, maternidade. Um pai pode pensar assim, que pai sou eu? Né? Que pai sou eu? Sabe que pais nós somos? Pais que não prestam para ser pais e pais que dependem de Deus. Somos pais que não prestam para ser pais sozinhos, pais que dependem de Deus. Porque se não depender de Deus, se não cooperar com Deus, não conseguirá ser o que em Cristo foi chamado para ser. Jamais. Sem reconhecimento, sem independência, sem reconhecimento que é Ele que opera tudo em nós, nós não conseguimos. E nós vamos sempre ficar em crise. Uma mãe é a mesma coisa. Ela pode pensar, que mãe sou eu? Eu diria, uma mãe que não serve para ser mãe e que recebe o favor de Deus para ser o que não pode ser por si. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nós precisamos cooperar com Deus para ser o que Ele nos chamou para sermos. O que eu estou dizendo com isso, irmãos, é que em Cristo tudo é fruto do favor de Deus. Agora, em Cristo, tudo em nossa vida é fruto do amor de Deus. O problema é que nós não podemos achar que em nós mesmos nós conseguimos. Do que é teu, te damos. Deus reconhece, Deus considera o que Ele faz. Ele não considera o que nós fazemos. O que é feito em nós, o que é feito em nossa capacidade, nós devemos nos arrepender. E a Bíblia chama isso de arrependimento de obras mortas. Eu levei muito tempo para entender Hebreus capítulo 6, os primeiros versos falam das doutrinas fundamentais do cristianismo. Falam de várias doutrinas, mas a primeira delas é arrependimento de obras mortas. É a primeira doutrina fundamental do cristianismo citada em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim, por isso, a parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Está falando de doutrinas fundamentais do cristianismo, coisas que nós devemos aprender. E a primeira citada é arrependimento de obras mortas. E eu gastei muito tempo pensando, né, na jornada, o que, que são essas obras mortas? Mas depois de um tempo eu entendi. Obra morta é o que o homem caído faz por ele mesmo. É o que o homem faz por si. É o que o homem faz confiando em si. É o que o homem faz de uma maneira independente de Deus. É o que o homem faz sem reconhecer a Deus. É o que o homem faz sem dar a glória a Deus, sem depender de Deus. Então Deus não aceita. Deus não considera. E ainda que possa parecer bom aos olhos humanos, ainda que possa parecer uma coisa boa às pessoas, diante de Deus é uma obra morta, porque essa obra não começou em Deus, essa obra não deu glória a Deus, essa obra não reconheceu a Deus. Quem fez, fez com um coração rebelde e independente de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que há obras que são feitas por Deus, e essas obras que são feitas por Deus, elas permanecem. Coríntios capítulo 3 fala sobre isso, são obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas a obras feitas por homens, pela vontade humana, sem reconhecer a Deus, sem depender de Deus, sem dar a glória a Deus. E essas obras são comparáveis a obras de madeira, de palha, de feno, obras que são queimadas pelo fogo, obras que Deus não reconhece. Então o que Deus diz para nós? Simples, esvazie-se de si mesmo. Faça como Jesus fez. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. E o que Cristo fez? Esvaziou-se de si mesmo e se humilhou. Qual a razão de nós nos esvaziarmos? Simples. Enquanto eu permaneço com as minhas coisas, eu não acesso as coisas que são dele. Mas quando eu me esvazio de mim mesmo, sabe o que acontece? O Espírito de Deus nos enche. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito de Deus nos enche. Você pode falar isso para o seu irmão? Quando nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito de Deus nos enche. O Espírito que nos guia, o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos capacita, o Espírito que nos consola, ele nos enche com as coisas do céu. Como aquele velho jargão, né? Não dá para encher o que está cheio. Precisamos, de fato, nos esvaziar de nós mesmos. E quando nós nos esvaziamos, ele nos enche com as coisas dele. Coríntios 2, 9 e 10 diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito de Deus nos traz as coisas de Deus, as coisas do céu. E ele pode operar em nós aquilo que é dele. E aí nós entendemos, finalmente, que o que presta em mim não pertence a mim. Fala aí para o seu vizinho: se eu estou em Cristo... E porque eu estou em Cristo, o que presta em mim não pertence a mim. Amém? Vem dele. Aí a gente começa a entender diferente. Eu não tenho justiça, mas a minha justiça é Cristo. Eu não tenho justiça, a minha justiça não presta, mas a minha justiça é Cristo. Eu não tenho bondade, e ainda que eu tente ser bom por mim mesmo, pelos meus esforços, por minha capacidade, ou pelo meu entendimento de bondade, essa bondade também não presta. Eu tenho que chegar à conclusão que sem ele eu não sou bom. Eu não tenho bondade, mas a bondade que existe em mim é Cristo. Eu não tenho amor, mas o amor que está em mim é Cristo. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações. É Cristo. Eu não tenho capacidade, mas a capacidade que está em mim é Cristo. Eu não tenho glória nenhuma, mas a glória que está em mim é Cristo. Eu não tenho mérito nenhum, quem tem é Cristo. Eu não tenho utilidade em mim mesmo, mas a utilidade que há em mim é Cristo. Eu não tenho força em mim, a minha força é Cristo. Eu não tenho alegria, porque a minha alegria não presta, a minha alegria se esvai, a minha alegria não dura nada, a minha alegria é superficial, é contaminada, mas a minha alegria é Cristo. Eu não tenho paz, porque a paz que eu tenho vai embora. É a paz que o mundo dá. Então eu não tenho paz em mim mesmo. A minha paz é Cristo, é o príncipe da paz habitando em mim. Eu não tenho poder em mim mesmo. Meu poder é Cristo. Eu não tenho vida em mim mesmo. Por isso eu tive que morrer, para que a minha vida agora fosse Cristo. A gente entende essa verdade fundamental. O que presta em mim não pertence a mim. É Cristo. Amém, queridos? Atos capítulo 17 diz assim, eu vou ler a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Paulo estava falando lá em Atenas, no Areópago. Foi levado para lá porque eles queriam ouvi-lo e ouvir da sua doutrina. E ele começa a falar isso, essas mesmas verdades. Ele viu lá que tinha um Deus desconhecido e falou, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar. E ele começou a falar para aqueles que não conheciam o Senhor. E ele disse, olha, ele fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Tem gente que acha que está dando coisa para Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo. Não, não, não. Deus não considera o que nós fazemos. Ele só considera o que ele faz. Amém? Ele não é servido por homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Tudo vem dele. Ah, mas eu fiz aquilo, o fôlego veio dele, a força veio dele, a capacidade veio dele. Ah, mas eu semeei e eu colhi, A semente veio de Deus, a capacidade para semear veio de Deus, o fôlego veio de Deus, a saúde veio de Deus, a terra veio de Deus, tudo veio de Deus, a chuva na terra veio de Deus e a colheita veio de Deus. Tudo dele. Ele dá a todos a vida, o fôlego e demais coisas. E ele diz assim, nele vivemos, nos movemos, e existimos. Sabe, amados, nós chegamos a essa conclusão. Nada temos, nada podemos oferecer, e reconhecemos que tudo é dele. Nós temos que chegar diante de Deus e entender essa verdade. Senhor, tudo é teu, e do que é teu, te damos. Então, nós precisamos, isso é chave de relacionamento, isso é chave de adoração, isso é chave da vida com Deus, nos arrepender de oferecer ao Senhor o que nós realizamos. E nos render a Ele, totalmente, completamente. Ele não recebe o que nós fazemos. Ele só recebe o que ele faz, porque ele é Senhor de tudo, porque dele é a glória, dele é o poder, a ele pertencem todas as coisas. Então Deus espera que nós o reconheçamos. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E sabe o que é dar glória a Deus? Um dos conceitos mais fundamentais é reconhecer que Ele é quem faz. É reconhecer que Ele opera todas as coisas. É reconhecer que Ele é o Senhor. É reconhecer que tudo existe por causa dEle. É reconhecer a mão dEle em todas as coisas. E reconhecer que nós, em nós mesmos, sem o Senhor, estamos absolutamente perdidos e somos absolutamente incapazes de qualquer coisa. Isso é dar glória a Deus. E viver para a glória de Deus é viver nessa dimensão onde nós constantemente temos a consciência de que em nós mesmos não podemos nada, mas nele nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo entendia isso bem. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso ele dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Do que é teu, te damos. Deus não considera o que nós fazemos. Ele só considera o que Ele faz. Por isso nós temos que reconhecer que Ele faz e dar glória ao Senhor. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, da nossa vida, das nossas coisas, Ele nos enche com aquilo que é dEle. Amém? Quantos querem ser cheios com as coisas dos céus? Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Se os irmãos do louvor quiserem chegar aqui, aleluia. Aleluia. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, no seu coração, com essa verdade. Nós queremos conhecer ao Senhor. Esse é um tempo de conhecer a Deus. E eu tenho uma convicção na palavra e uma convicção trazida pelo Espírito Santo que nós conheceremos o Senhor se nós nos arrependermos de tentar oferecer ao Senhor aquilo que é nosso. Não. Ele considera só o que é dele. E o Senhor nos convida nesta noite a nos esvaziarmos de nós mesmos. Nosso orgulho, nossa justiça, nossa capacidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele nos chama para nos esvaziarmos de nós mesmos. E sabe, esvaziar de nós mesmos é uma coisa boa. Porque às vezes tem coisas que nos pressionam demais. Às vezes nós estamos debaixo de grande pressão por coisas que talvez parecem difíceis demais de vencer, difíceis demais de realizarmos. Mas aí a gente entende que a maioria das pressões em nossa vida acontece porque nós tentamos fazer as coisas sem depender de Deus. Mas quando nós confiamos e nos rendemos a Deus completamente, nós saímos da posição de autores e nós passamos para a posição de cooperadores. Nós não somos autores de nada. Nós somos chamados apenas para cooperar com Ele. Nós somos chamados apenas para olhar para Ele. Enquanto a gente está tentando fazer, a pressão está ali ligada, forte dentro de nós. E a gente fica pensando, como eu vou fazer isso? Como eu vou ser aquilo? Como eu vou alcançar aquilo outro? E nós ficamos pressionados em crise ou frustrados. Mas quando nós passamos de autores para cooperadores apenas, nos rendendo diante do Senhor, nesse momento o botão da pressão é desligado. E quando nós nos esvaziamos, acontece isso. Nós começamos a permitir que Ele opere em nós, que Ele traga as coisas do céu em nós. De maneira que nós começamos a olhar para as coisas da nossa vida com um olhar diferente. E quando Ele perguntar, você tem alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Você tem bondade? Não, eu não tenho. A minha bondade é o Senhor. Você tem alegria? Também não tem em mim, a minha não presta. A minha vai embora logo, minha alegria é o Senhor. Você tem paz? A minha paz vai embora muito rápido. Mas o príncipe da paz habita em mim. E tudo, tudo em nós passa a ser o Senhor. E aí Ele passa a ser o nosso tesouro. Ele passa a ser o nosso tesouro. A nossa herança. Ele passa a ser a única coisa que temos. Tudo que temos é o Senhor. E porque temos o Senhor, temos tudo. Tudo que somos, somos nele, porque estamos em Cristo. Então Ele nos chama para nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Espírito nos encha dele. Deixa o Espírito de Deus te encher do Senhor nessa noite. E aí você vai começar a dizer, minha justiça é Cristo. Minha bondade é Cristo, minha capacidade é Cristo, minha glória é Cristo, minha utilidade é Cristo, minha força é Cristo, minha alegria é Cristo, minha paz é Cristo, meu poder é Cristo, minha provisão é Cristo, minha vida é Cristo. E a gente entra numa dimensão diferente no relacionamento com o Senhor. Essência do relacionamento com Deus é reconhecer isso. Nada temos, Ele é tudo. Do que é teu, te damos. Não temos nada, realmente nada em nós mesmos. Quem somos nós para oferecer alguma coisa ao Senhor? Tudo é dele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deixa o Espírito te tocar. Enquanto nós cantamos uma canção, ore no seu lugar. Ore ao Senhor, diga, Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Senhor, preencha a minha vida. Preencha o meu coração. Preencha os meus espaços, cada área da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor seja. Eu não quero ser mais. Eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Tudo em mim, do que é teu te damos. Lembra, ele não aceita o que é nosso. O que é nosso é a obra morta diante de Deus. O que é nosso ele não considera. O que é nosso ele não recebe, porque realmente nós não temos nada de bom. Mas ele, santo, justo, todo poderoso, veio a nós e nos amou completamente e nos deu do seu Espírito para nos encher com as coisas dele. Oh, que nós diminuamos, que nós desapareçamos e que Ele apareça, que Ele apareça, que Ele apareça. Oh, aleluia! Oh, Senhor Jesus, libera o Teu poder nesse lugar, Senhor.